From the conference center at Temple Square.
Diretamente do centro de conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 176ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro combinado do Centro de Treinamento Missionário de Provo.
This broadcast is furnished.
Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
Thomas S. Monson,
Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Sejam bem-vindos esta tarde à segunda sessão geral da 176ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Gordon B. Hinckley, que presente esta conferência, pediu que eu, o irmão Monson, dirigisse essa sessão. Estendemos nossa saudação a todos os que se encontram presentes ou que participam por meio da televisão, rádio ou pela internet. E aos muitos que assistem a esta conferência nas sedes de estaca em várias partes do mundo, para onde é transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Centro de Treinamento Missionário de Provo, sob a regência de Douglas Branchley, com Linga Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Fé a Cada Passo. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Dale E. Miller, dos 70.
Oh. Our beloved Father who art in heaven.
Nosso querido Pai que estás nos céus. Com reverência e humildade, curvamos as cabeças diante de Ti, em reconhecimento do Teu verdadeiro, da Tua verdadeira personalidade e de Teu Filho Jesus Cristo. Em nossos corações e em nossas mentes, ó Pai, nós nos alegramos no Evangelho restaurado e oramos agora que durante esta reunião possamos ouvir com atenção com as nossas mentes e coração, que possamos ponderar e aplicar as instruções e ensinamentos, compreender as profundidades das doutrinas que nos foram trazidas à luz nestes últimos dias. Oramos pelo poder e pelo Santo Espírito com os oradores. E oramos, Pai Celestial, para que todos aqueles que escutam em todo o mundo sejam inspirados a grandes obras e para compreender seu destino como discípulos de Teu Filho. Que todos possamos voltar à Tua presença. Dedicamos esta reunião a Ti, no nome sagrado de nosso irmão mais velho e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
O coro cantará agora Tão Humilde ao Nascer. Após o hino, as autoridades gerais, os setentas de área e as presidências gerais das auxiliares da igreja serão apresentados para o voto de apoio.
Such beautiful singing.
Que música maravilhosa. Espero que vocês tenham notado a plaquinha missionária em cada um deles. Eles estão saindo logo do CTM. Tem para muitas designações em todo o mundo. Meus irmãos e irmãs, o presidente Hinckley me pediu que lhes apresentasse agora as autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da igreja para o seu voto de apoio. É proposto que apoiemos Gordon Bittner Hinckley como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Thomas Spencer Monson como primeiro conselheiro na primeira presidência e James Esdras Faust como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, Boyd Kenneth Packer como presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos, e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirtling, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, and Dave A. Bednar. Os que forem a favor, manifestem-se. Alguém se opõe, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos a favor, manifestem-se. Os que forem contra, se houver alguém pelo mesmo sinal. Estendemos a desobrigação aos elders Ronald T. Halverson, Dale E. Miller, H. Brian Richards, Donald A. Staley, David R. Stone, H. Bruce Stuckey, Robert J. Witten e Richard A. Winkle como membros do segundo quórum dos 70. Os que quiserem juntar-se a nós para expressar gratidão a esses irmãos, queiram manifestar-se. Com gratidão também desobrigamos César A. S. Milder, Hyaiki Min, Masayuki Nakano, como 70 de área. Os que quiserem acompanhar-nos nesse agradecimento, manifestem-se. É proposto que apoiemos Eric W. Kopischke como novo 70 de área. Todos a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, 70 de área e presidências gerais das auxiliares, como presentemente constituídas. Os que forem a favor, manifestem-se. Alguém se opõe, manifeste-se. Parece que o apoio foi unânime e afirmativo, presidente Hinckley. Obrigado, irmãos e irmãs, por sua fé e orações contínuas. Teremos agora o prazer de ouvir os elders Robert D. Hales e Joseph B. Wirtling do Quórum dos Doze Apóstolos. A eles se seguirá a irmã Elaine Dalton, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Elder Hales.
The Holy Scriptures are the Word of God.
As Santas Escrituras são a Palavra de Deus revelada a nós para a nossa salvação. As Escrituras são essenciais para recebermos o testemunho de Jesus Cristo e de seu Evangelho. As Escrituras que recebemos de Deus nestes últimos dias são o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Esses registros sagrados dão testemunho do Salvador e nos levam a Ele. É por isso que os grandes profetas, como Enos, suplicaram com fé ao Senhor que preservasse as Escrituras. Abram comigo o livro de Mórmon. Vejam, na primeira página, lemos que foi escrito por mandamento pelo Espírito de profecia e de revelação. Veio à luz pelo dom e poder de Deus, e sua interpretação se dá pelo dom de Deus, pelo Espírito Santo. Ele mostra as grandes coisas que o Senhor tem feito e dá-nos a conhecer os convênios do Senhor, para que não sejamos rejeitados para sempre. E o que é mais importante, foi escrito para convencer-nos de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno. Virem a página de novo e vejam a introdução. Aqui aprendemos que esse registro profético é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. Ele contém a plenitude do Evangelho eterno, delineia o plano de salvação e diz o que precisamos fazer para ter paz nesta vida e salvação eterna na vida futura. Promete-nos que todos os que se achegarem ao Salvador e obedecerem às leis e ordenanças de seu Evangelho poderão ser salvos. Qual é o papel vital desse livro sagrado em nossa época? Qual é a sua mensagem quanto ao propósito de todas as Escrituras? Na primeira página de 1 Nefe, o primeiro livro no livro de Mórmon, aprendemos que Leí, por volta de 600 a.C., foi orientado por Deus a reunir a família e fugir para o deserto. Mas Leí não tinha ido muito longe quando o Senhor lhe ordenou que enviasse seus filhos de volta. Para quê? Para buscar as Escrituras, as placas de latão, que eram tão importantes que os filhos de Leí arriscaram a vida e perderam todos os bens materiais para consegui-las. Por fim, foi graças à ajuda do Senhor e à fé do próprio Nefe que as placas chegaram miraculosamente às mãos dele. Quando ele e os irmãos voltaram, Leí muito se alegrou. Começou a examinar as Santas Escrituras desde o princípio e viu que eram de grande valor, sim, de tão grande valor, que eles poderiam preservar os mandamentos do Senhor para seus filhos. Na verdade, as placas de latão eram um registro dos antepassados de Leí e incluíam seu idioma, genealogia e, o mais importante, o Evangelho ensinado pelos santos profetas de Deus. Examinando as placas, Leí aprendeu o que todos nós aprendemos com o estudo das Escrituras. Quem somos, o que podemos vir a ser, as profecias quanto a nós e nossa posteridade, os mandamentos, leis, ordenanças e convênios que devemos obedecer para conseguir a vida eterna, e como devemos viver para perseverar até o fim e voltar com honra à presença do Pai Celestial. Essas verdades são tão essenciais que tanto Leí como a Nefe, o Pai Celestial, concedeu visões vívidas que representavam a palavra de Deus como uma barra de ferro. Tanto o pai como o filho aprenderam a agarrar-se a esse guia forte, invariável e totalmente confiável, e a única maneira de permanecer no caminho que leva ao Salvador. Vários capítulos do livro de Mórmon dedicam-se a mostrar Leí e Nefe aplicando essa lição, examinando as Escrituras e citando-as. Fica claro que eles queriam que sua família e nós entendêssemos a importância das Escrituras, principalmente das profecias de Isaías quanto à restauração do Evangelho e do surgimento do registro deles, o livro de Mórmon, em nossos dias. O livro de Mórmon conta como várias civilizações prezaram ou desprezaram as Escrituras, começando com a família do próprio Leí. O Senhor ordenou a Leí que fugisse de Jerusalém, pois ela seria tomada por Babilônia, e que viajasse atravessando o mar até a Terra Prometida, em um navio projetado por Deus. Mas os filhos de Leí estavam divididos em duas facções opostas. Os que seguiam Nefe, que era justo, chamados nefitas, ficaram com as Escrituras, e suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Mas Lamã, Lemuel e seus descendentes, os lamanitas, rejeitaram as Escrituras e ficaram nas trevas da ignorância, contenda e destruição. Cerca de 400 anos depois de Cristo, os nefitas também rejeitaram a palavra de Deus, caíram na incredulidade e foram destruídos, encerrando assim os aproximadamente 1000 anos da civilização nefita. O livro de Éter conta a história de uma civilização, dos jareditas, que deixaram o velho mundo na época da Torre de Babel, aproximadamente 2.200 anos antes de Cristo. O Senhor conduziu-os em uma jornada através do mar até a Terra Prometida em barcos projetados por Deus. Enquanto os jareditas foram justos, foram abençoados. Quando rejeitaram a palavra do Senhor e recusaram-se a arrepender-se, o Espírito do Senhor deixou de lutar com eles. Por fim, abandonaram os caminhos do Senhor e destruíram uns aos outros por volta de 600 anos antes de Cristo, pondo fim a aproximadamente 1.600 anos de civilização jaredita. Leí chegou à Terra Prometida mais ou menos na época da destruição dos jareditas. Poucos anos antes, outra civilização, a de Moleque e seus seguidores, também chegara à Terra Prometida. Eles encontraram o último sobrevivente jaredita de que se tem registro, um rei chamado Coriantum. Os molequitas não levavam as escrituras consigo, portanto, cerca de 400 anos depois, quando Mosias e os nefitas os encontraram, o idioma dos molequitas havia se corrompido e eles tinham deixado de crer no Criador. Quando os molequitas ficaram sabendo que o Senhor enviara os nefitas com as placas de latão, que continham registros das escrituras dos judeus, alegraram-se muito e uniram-se à civilização nefita. Como vozes do pó, os profetas de Deus clamam a nós na terra hoje. Estudem as escrituras, apeguem-se a elas, sigam-nas, vivam por elas e alegrem-se com elas. Elas são o poder de Deus para a salvação, que nos leva de volta ao nosso Salvador Jesus Cristo. Se o Salvador estivesse entre nós na carne hoje, ele nos ensinaria por meio das Escrituras como ensinou quando esteve na terra. Na sinagoga de Nazaré, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, ele lendo, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. Depois, quando os saduceus e os fariseus fizeram uma pergunta difícil, Jesus, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Depois da ressurreição, na estrada de Emaús, seus discípulos disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Aos discípulos daquela época e de hoje ecoam suas palavras: examinais as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Testemunho esse prestado pelo Espírito Santo, pois pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Irmãos e irmãs, testifico que as escrituras foram guardadas e preservadas para nós, pela mão do Senhor, para um propósito sábio seu. Leí profetizou que as placas de latão jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo. O Senhor fez convênio com Enos de preservar e revelar as escrituras em seu próprio e devido tempo. Referindo-se ao livro de Mórmon, o profeta Moroni disse que foi escrito e selado e escondido para o Senhor a fim de que não fosse destruído. Tenho na mão a prova de que essas profecias e promessas se cumpriram em nossa época. Que bênção gloriosa! Pois quando queremos falar com Deus, oramos. E quando queremos que Ele fale conosco, estudamos as Escrituras Sagradas. Pois suas palavras são ditas por meio de seus profetas. Ele nos ensinará, se ouvirmos os sussurros do Espírito Santo. Se não ouviram a voz dele lhes falar ultimamente, voltem-se com novos olhos e novos ouvidos às Escrituras. Elas são com o nosso cabo salva-vidas. Nas trevas da cortina de ferro, os santos sobreviveram porque ouviram a sua voz por meio das Escrituras. Em outras partes do mundo, os membros que ficaram tempos sem poder ir à igreja continuaram a adorar a Deus por ouvirem a sua voz por meio das Escrituras. Ao longo de todas as guerras do último século e de todos os conflitos que assolam o presente, os santos dos últimos dias sobrevivem porque ouvem ouvem a voz dele por meio das Escrituras. Pois o Senhor disse: as Escrituras serão dadas para a salvação de meus eleitos, pois hão de ouvir minha voz e ver-me-ão, e não estarão adormecidos, podendo suportar o dia de minha vinda, porque estarão purificados, assim como eu sou puro. Há mais de 2 milênios, Isaías escreveu o seguinte da palavra de Deus: vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Esse dia é agora. Este mundo precisa das Escrituras hoje. Antes da vinda do Salvador, foi preciso que todos os filhos de Deus aprendessem por meio da lei preparatória de Moisés, que permitia o olho por olho e dente por dente. Muitas pessoas neste mundo ainda seguem esse código assustador e vemos as provas à nossa volta. Declaramos com ousadia que a resposta para o terror, a destruição e até para o genocídio destes últimos dias está nas Escrituras. O Evangelho do Velho Testamento cumpre-se no Novo Testamento. As profecias da Bíblia cumprem-se no Livro de Mórmon. Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor testificam que a plenitude do Evangelho está agora na Terra. De Gênesis a Malaquias e de Moisés a Abraão, foi profetizado que o Salvador viria. Do livro de Mateus ao de Apocalipse, de Nefi a Moroni e de Joseph Smith a nosso amado profeta vivo, o presidente Gordon B. Hinckley, os profetas todos testificaram que Jesus Cristo, o Messias a tanto esperado, já veio e ainda voltará. Nele, as coisas antigas são passadas e todas as coisas foram renovadas. Por meio das Sagradas Escrituras, o seu Evangelho eterno proclama: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. De vós é exigido que perdoeis a todos os homens, pois este é o Evangelho de nosso Salvador, que foi ungido para curar os quebrantados do coração, pregar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. No final do livro de Mórmon, Moroni figurativamente olha para os últimos remanescentes de seu povo. Ele sabe que sua extinção poderia ter sido evitada se não tivessem esquecido a palavra sagrada de Deus e perdido o Espírito do Senhor. Será de admirar que Moroni escreva para nós pessoalmente, para vocês e para mim, implorando que busquemos as bênçãos das Escrituras? E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Estamos vivendo nos últimos dias, irmãos e irmãs, e na plenitude dos tempos. Temos de lembrar que temos controle sobre quem somos, não importa o quanto o mundo se torne difícil. Como as pessoas de terceiro neve, quem for leal e fiel conseguirá resistir aos dardos inflamados do adversário quando ele estiver à solta nesta terra. A despeito de todo o tumulto no mundo, quando o Salvador vier ao seu templo, como fez no livro de Mórmon, os que forem leais e fiéis estarão presentes. Que nós estejamos entre eles é minha oração. Em nome de Jesus Cristo, amém.
I am grateful to be with you today.
Sinto-me grato por estar com vocês hoje e poder fortalecer-me com seu testemunho. Não posso expressar o quanto me sinto grato por suas bondosas palavras de apoio, suas manifestações de amor e suas orações. Gostaria de relembrar hoje algumas coisas da minha história pessoal. Nasci de bons pais. Com meu pai, Joseph L. Worthlin, aprendi o valor do trabalho árduo e da compaixão. Ele foi bispo da nossa ala durante a Grande Depressão. Tinha genuína preocupação com os aflitos. Estendia a mão para os necessitados, não somente por ser esse o seu dever, mas porque esse era o seu sincero desejo. Cuidava incansavelmente e abençoava a vida de muitos que sofriam. Para mim, ele foi o bispo ideal. Todos que conheceram meu pai sabiam como ele era ativo. Alguém me disse certa vez que ele podia fazer o trabalho de 3 homens. Raramente diminuía o ritmo. Em 1938, dirigia uma empresa muito bem-sucedida quando recebeu um chamado do presidente da igreja, Heber J. Grant. O presidente Grant disse que iriam reorganizar o bispado presidente naquele dia e que ele queria que meu pai servisse como conselheiro de Lee Grant Richards. Isso pegou meu pai de surpresa. Ele perguntou se primeiro poderiam orar a respeito. O presidente Grant disse: irmão Worthlin, só faltam 30 minutos para a próxima sessão da conferência. Eu gostaria de descansar um pouco. Qual é a sua resposta? É claro que meu pai disse sim. Ele serviu por 23 anos. 9 dos quais como bispo-presidente da igreja. Meu pai tinha 69 anos quando faleceu. Eu estava com ele quando, de repente, ele desmaiou. Pouco depois, veio a falecer. Penso muito em meu pai. Sinto saudades dele. Minha mãe, Madeline Bittner, foi outra grande influência em minha vida. Em sua juventude, era uma excelente atleta e campeã de corridas. Sempre foi bondosa e amorosa, mas seu ritmo era exaustivo. Frequentemente dizia: apresse. E quando ela dizia isso, nós nos apressávamos. Talvez esse tenha sido um dos motivos pelos quais eu corria tanto quando jogava pro futebol americano. Minha mãe tinha grandes expectativas em relação aos filhos e deles esperava sempre o melhor. Ainda me lembro de ouvi-la dizer: não seja relaxado. Relaxado era a palavra que ela usava para alguém preguiçoso, que não atingia todo o seu potencial. Você precisa fazer melhor que isso, ela dizia. Minha mãe faleceu quando estava com 87 anos. Penso muito dela e sinto saudades dela mais do que posso expressar. Minha irmã caçula, Judith, era escritora, compositora e professora. Ela amava muitas coisas, inclusive o evangelho, música e arqueologia. O aniversário de Judith era poucos dias antes do meu. A cada ano, eu lhe dava uma nota novinha de $1 como presente de aniversário. 3 dias depois, ela me dava 50 centavos de dólar como presente de aniversário. Judith faleceu há poucos anos. Tenho saudades dela e penso muito nela. Isso me faz lembrar de minha esposa Elisa. Lembro-me da primeira vez que a vi. Como favor para um amigo, fui à casa dela para dar carona à sua irmã Frances. Elisa abriu a porta e, ao menos para mim, foi amor à primeira vista. Creio que ela deve ter sentido algo também, porque as primeiras palavras que me lembro que ela disse foram: eu sabia que eras tu. Elisa era especialista em inglês. Até hoje, ainda considero aquelas 5 palavras como as mais belas no idioma humano. Ela adorava jogar tênis e tinha um saque relâmpago. Tentei jogar tênis com ela, mas acabei desistindo, depois de concluir que não poderia acertar numa bola que eu não poderia ver, de tão rápida que era. Ela era minha força e minha alegria. Graças a ela, sou um homem, marido e pai melhor. Casamos, tivemos 8 filhos e caminhamos juntos por 65 anos de vida. Devo a minha mulher mais do que posso expressar. Não sei se já houve algum casamento perfeito, mas do meu ponto de vista, acho que o nosso era. Quando o presidente Hinckley falou durante o funeral de Lisa, disse que era devastador e arrasador perder alguém amado. É algo que abala a alma, e ele estava certo. Assim como Elisa foi a minha maior alegria, sua morte é hoje a minha maior tristeza. Nas horas solitárias, passei muito tempo pensando nas coisas eternas. Meditei nas consoladoras doutrinas da vida eterna. Durante minha vida, ouvi muitos sermões sobre a ressurreição. Tal como vocês, sei de cor os eventos daquele primeiro domingo de Páscoa. Marquei em minhas escrituras as passagens referentes à ressurreição e tenho à mão muitas declarações importantes proferidas pelos profetas modernos sobre esse assunto. Sabemos o que é a ressurreição, a reunião do espírito e do corpo em sua perfeita forma. O presidente Joseph F. Smith disse: poderemos reencontrar e rever aqueles de quem tivemos que nos separar nessa vida. Encontraremos o mesmo ser idêntico com quem nos associamos aqui na carne. O presidente Spencer W. Kimball ampliou essa declaração dizendo: tenho a certeza de que se pudermos imaginar-nos em nossa melhor condição física, mental e espiritual, será assim que voltaremos. Quando formos ressuscitados, esse corpo mortal será levantado num corpo imortal, para não mais morrermos. Consegue imaginar isso? As melhores condições de vida, sem doença, sem dor, sem o fardo dos males que tão frequentemente nos acometem na mortalidade. A ressurreição está no cerne de nossas crenças cristãs. Sem ela, nossa fé não teria sentido. Como disse o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ao longo de toda a história do mundo, sempre houve muitas almas grandes e sábias, muitas das quais afirmavam ter um conhecimento especial de Deus. Mas quando o Salvador levantou-se do sepulcro, ele fez algo que ninguém jamais fez. Fez algo que ninguém mais poderia fazer. Ele rompeu as cadeias da morte, não apenas para si mesmo, mas para todos os que já viveram, tanto justos quanto injustos. Quando Cristo se levantou do sepulcro, tornando-se as primícias da ressurreição, ele tornou essa dádiva acessível a todos. E com este ato sublime, ele abrandou a tristeza devastadora e arrasadora que abala a alma dos que perderam preciosos entes queridos. Como deve ter sido sombria a sexta-feira na qual Cristo foi pregado na cruz. Naquela terrível sexta-feira, a terra tremeu e o dia escureceu. Terríveis tempestades fustigaram a terra. Os homens que maldosamente planejaram sua morte regozijaram-se. Eliminando-se Jesus, com certeza seus seguidores se dispersariam. Naquele dia sentiram-se triunfantes. Naquela sexta-feira, o véu do templo rasgou-se em dois. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, estavam cheias de dor e desespero. O homem sublime que elas tinham amado e honrado pendia na cruz, sem vida. Naquela sexta-feira, os apóstolos estavam arrasados. Jesus, seu Salvador, o homem que tinha andado sobre as águas e revivido os mortos, ele mesmo estava à mercê de homens iníquos. Eles o viram ser subjugado por seus inimigos, sem que nada pudessem fazer. Naquela sexta-feira, o Salvador da humanidade foi humilhado, ferido, maltratado e desprezado. Foi uma sexta-feira cheia de tristeza devastadora e arrasadora, que abalou a alma dos que amavam e honravam o Filho de Deus. Creio que aquela sexta-feira foi o dia mais sombrio de todos desde o princípio da história do mundo. Mas a trágica situação daquele dia não durou muito tempo. O desespero não se prolongou. Graças ao domingo, o Senhor ressuscitado rompeu as cadeias da morte, ergueu-se do sepulcro e apareceu gloriosamente triunfante como o Salvador de toda a humanidade. Então, num instante, os olhos que estavam cheios de copiosas lágrimas ficaram enxutos. Os lábios que tinham sussurrado orações de aflição e dor encheram ar de maravilhoso louvor, porque Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, estava diante deles como as primícias da ressurreição, a prova de que a morte era apenas o início de uma nova e maravilhosa existência. Todos temos as nossas próprias sexta-feiras, aqueles dias em que o próprio universo parece esfacelar e vemos as ruínas de nosso mundo espalhadas a nossos pés. Todos passaremos por momentos assim, dos quais nos parecerá impossível recuperar-nos. Todos teremos nossas sextas-feiras, mas testifico a vocês, em nome daquele que conquistou a morte, que o domingo virá. Em meio às trevas de seu sofrimento, o domingo virá. Seja qual for o nosso desespero, seja qual for a nossa dor, o domingo virá. Nesta vida ou na próxima, o domingo virá. Testifico-lhes que a ressurreição não é uma fábula. Temos o testemunho pessoal daqueles que o viram. Milhares de pessoas do velho e do novo mundo foram testemunhos do Salvador ressuscitado. Tocaram-lhe as mãos, os pés, e o lado. Derramaram lágrimas de incontida alegria ao abraçarem-no. Depois da ressurreição, os discípulos sentiram-se revigorados e viajaram pelo mundo inteiro proclamando as gloriosas novas do Evangelho. Se quisessem, poderiam ter fugido, desaparecido e retornado à vida e à ocupação que tinham antes. Com o tempo, o relacionamento que tiveram com ele teria sido esquecido. Poderiam facilmente ter negado a divindade do Cristo. Mas não fizeram isso. Mesmo em face do perigo, do escárnio e das ameaças de morte, adentraram palácios, templos e sinagogas, proclamando corajosamente Jesus o Cristo, o Filho ressuscitado do Deus vivo. Muitos deles, como testemunho final, ofereceram a própria e valiosa vida, morreram como mártires, tendo o testemunho do Cristo ressuscitado nos lábios ao perecer. A ressurreição transformou a vida dos que a testemunharam. Acaso não deveria transformar a nossa também? Todos nos ergueremos do sepulcro. E naquele dia, meu pai abraçará a minha mãe. Naquele dia, mais uma vez, tomarei em meus braços a minha amada Elisa. Graças à vida e ao sacrifício eterno do Salvador do mundo, seremos reunidos a nossos entes queridos. Naquele dia, conheceremos o amor de nosso Pai Celestial. Naquele dia, teremos grande regozijo pelo Messias ter vencido todas as coisas, para que pudéssemos viver para sempre. Devido às sagradas ordenanças que recebemos dos templos sagrados, nossa partida desta breve existência mortal não separa por muito tempo os relacionamentos estreitados por cordões tecidos de laços eternos. É meu solene testemunho que a morte não é o fim da existência. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Graças ao Cristo ressuscitado, tragada foi a morte na vitória. Graças a nosso amado Redentor, podemos elevar nossa voz, mesmo estando em nossas mais sombrias sextas-feiras, e proclamar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Quando o presidente Hinckley falou da terrível solidão que advém aos que perderam alguém amado, ele também prometeu que, na calada da noite, uma voz mansa e inaudível sussurrará paz à nossa alma, dizendo: tudo bem. Sinto-me imensamente grato pelas sublimes doutrinas verdadeiras do Evangelho e pelo dom do Espírito Santo, que me sussurrou à alma as palavras de paz e consolo prometidas por nosso amado profeta. Das profundezas do meu sofrimento, regozijo-me na glória do Evangelho. Regozijo-me pelo profeta Joseph Smith ter sido escolhido para restaurar o Evangelho na Terra nesta última dispensação. Regozijo-me por termos um profeta, presidente Gordon B. Hinckley, que dirige a Igreja do Senhor em nossos dias. Que compreendamos e tenhamos gratidão pelas inestimáveis dádivas que recebemos, como filhos e filhas de um Pai Celestial amoroso, e pela promessa daquele dia radiante em que todos nos ergueremos triunfantes do sepulcro. Que sempre saibamos, por mais sombria que seja a nossa sexta-feira, que o domingo virá. Esta é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando nosso primeiro filho nasceu, toda a família correu para o hospital. Para mim, foi uma experiência fabulosa ver nosso filho mais velho, Matthew, segurar aquele menininho precioso. Enquanto estava na janela do berçário com nosso filho mais novo, Chad, olhamos atentamente os olhos desse novo espírito, tão limpo, tão puro, recém-chegado do céu. Parecia que o tempo tinha parado e por um instante pudemos vislumbrar o grande plano eterno. A santidade da vida ficou clara como cristal e eu sussurrei ao Chad: você entende por que é tão importante permanecer limpo e puro? Com reverência, ele respondeu: ah, sim, mamãe, eu entendo. Foi um momento de tamanho efeito que eu desejo que cada rapaz e moça, cada jovem adulto e efetivamente cada um de nós sinta e saiba da importância de viver uma vida digna e pura. A nossa dignidade pessoal é que vai qualificar-nos para cumprir nossa missão terrena individual. Nossa missão pessoal começou muito antes de chegarmos à Terra. Na vida pré-mortal, fomos chamados e preparados para viver na Terra em um período em que a tentação e os desafios existentes seriam os maiores. Isso ocorreu por causa da nossa grande fé e das nossas boas obras, e por termos escolhido o bem. Nós compreendemos o plano do nosso Pai e sabíamos que era bom. Não apenas o escolhemos, mas o defendemos. Sabíamos que nossa missão terrena seria repleta de tentações, desafios e opressão. Mas sabíamos que seríamos abençoados pela plenitude do Evangelho, por profetas vivos e pela orientação do Espírito Santo. Sabíamos e entendemos que nosso sucesso nesta terra seria determinado por nossa dignidade e pureza. O que significa ser digno? No livro de Mórmon, o pai de Lamoni implorou: que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Então o rei assumiu o seguinte compromisso com o Senhor ao dizer: abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. Assim que o pai de Lamoni entendeu quem ele era e entendeu o plano de salvação de que fazia parte, a dignidade tornou-se o desejo de seu coração. Para sermos dignos, precisamos escolher coisas que nos capacitam a voltar à presença de nosso Pai Celestial. Fazemos essas coisas que nos qualificarão para merecer todas as bênçãos. Elas têm reservadas para nós essa razão de estarmos aqui na Terra, para ver se faremos todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenar. É por meio de nossa fé no Senhor Jesus Cristo que resistiremos à tentação. Nossa fé nos permitirá evitar o mal, que será algo repulsivo para nós, pois a luz se apega à luz e a virtude ama a virtude. Para tornar-nos livres das manchas do mundo, temos de não apenas ter fé, mas também arrependimento e obediência. Devemos viver os padrões e fazer as coisas que nos deem direito à constante companhia e orientação do Espírito Santo, pois o Espírito não pode habitar em templos impuros. Certo jovem conhecido meu disse: é difícil demais. Viver os padrões em meu mundo não é algo realista. É difícil demais. Mais. Apesar disso, por saber que somos filhos e filhas da Deidade, precisamos nos esforçar para sermos dignos. Um outro grupo de jovem adotou o lema: posso fazer coisas difíceis. Eles compreendem sua identidade, sua missão, sua fonte de orientação e recebem forças por guardarem os mandamentos. Também entendem que quando cometem um erro, eles podem mudar. Satanás quer que todos nós pensemos que o arrependimento não é possível. Isso é definitivamente falso. O Salvador prometeu perdão a cada semana. Partilhar dignamente do sacramento torna possível a cada um de nós nos tornarmos puros e limpos, conforme o nosso convênio de recordar o Salvador sempre e guardar seus mandamentos. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de simplicidade e recebemos as ferramentas e que torna o caminho reto e apertado. O caminho é claro, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há 38 anos, meu marido e eu fomos selados no templo de Salt Lake pelo presidente Gordon B. Hinckley. Os conselhos e orientações que ele nos deu naquele dia tornou-se um farol em nossa vida. Quando saímos do templo como marido e mulher, fomos a um parque ao lado do templo e registramos em um diário as palavras de sabedoria que havíamos recebido. Ele nos aconselhou a sempre nos lembrarmos de orarmos à noite e pela manhã, a orar como família e como casal. Ele nos aconselhou sempre a pagarmos um dízimo honesto, aconselhou-nos a que lêssemos as palavras diariamente e aplicássemos os princípios de nossa vida. E nos aconselhou a que permanecêssemos limpos. Disse: vivam sempre de maneira que, quando precisarem das bênçãos do Senhor, podem pedi-la e recebê-las porque são dignos. Ele disse: haverá ocasiões em sua vida em que precisarão de bênçãos imediatas. Vocês precisarão viver de maneira tal que elas serão concedidas, não por misericórdia, mas porque vocês são dignos. Não entendi o que isso queria dizer, mas nos 38 anos que se seguiram, pedimos muitas bênçãos imediatas ao nosso Pai Celestial. Diariamente, esses hábitos sagrados e rotinas dignas têm nos mantido firmes no caminho que leva de volta à presença de nosso Pai. E hoje digo, graças damos, ó Deus, por um profeta que nos guia no tempo atual. A dignidade pessoal é essencial para entrarmos em seus templos sagrados e a finalmente tornar-nos herdeiros de tudo quanto o Pai tem. O Senhor disse que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente, então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Ao fazê-lo, podemos entrar com confiança nos templos sagrados de Deus, com o conhecimento de que somos dignos para ir onde o próprio Senhor vai. Quando somos dignos, não apenas podemos entrar no templo, mas o templo pode entrar em nós. As promessas do Senhor de salvação e felicidade tornam-se nossa, e nossa missão terrena se torna dele. No mês passado, nosso filho mais novo, Chad, entrou no templo com uma linda jovem digna e casou-se com ela para esta vida e para toda a eternidade. Ao tomar sua mão e ajoelhar-se no altar, olhei para os espelhos de cada lado e novamente quis sussurrar: você entende por que é tão importante permanecer limpo e puro? Mas dessa vez não precisei lembrá-lo, porque o Espírito sussurrou a eles. Para os jovens de nobre estirpe, voltem-se para as janelas da eternidade. Vejam-se nos templos sagrados do Senhor. Vejam-se levando uma vida digna e pura. As gerações futuras dependem de vocês. Testifico que a dignidade é possível, devido ao poder redentor e capacitador da expiação de Jesus Cristo. Oro para que seja dito de cada um de nós: comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Em nome de Jesus Cristo, amém.
O coro e a congregação cantarão juntos agora no Monte a Bandeira. Após o hino, ouviremos os elders Shane M. Bowen e Daniel L. Johnson, dos 70. Após suas palavras, ouviremos o elder Dieter F. Uddorf, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Esta é a 176ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
In Idaho Falls, there's a beautiful...
Idaho Falls, Idaho, há um belo aeroporto, sendo um dos maiores da região. Esse aeroporto permite fácil acesso ao Vale do Rio Snake. Lembro-me de que voltei do Chile, quando jovem, para esse mesmo aeroporto e fui recebido por minha família, depois de servir por 2 anos como missionário. Cenas semelhantes ocorreram milhares de vezes nesse aeroporto, sempre que santos fiéis atendem ao chamado para servir. Ele é muito utilizado e parte essencial da cidade e da região. Perto do aeroporto fica outra parte da cidade muito bela e bastante utilizada, o Park Freeman. O Rio Snake corre ao longo do parque por cerca de 2 milhas. Há uma trilha para caminhadas que atravessa o parque e acompanha o rio por várias milhas. O Park Freeman tem muitos hectares de gramado verde, com campos de beisebol e softball, balanços para as crianças, quiosques para as reuniões de família e belos caminhos repletos de árvores e arbustos para os namorados passearem. Olhando do parque para o rio, vemos o majestoso templo de Idaho Falls, branco e imaculado, ergando-se de um lugar elevado. O som das águas correntes do rio Snake serpeando por afloramentos naturais de lava torna o parque muito agradável. É um dos meus lugares favoritos para passear com minha querida esposa, relaxar, contemplar e meditar. É muito tranquilo e inspirador. Por que estou falando do aeroporto regional e do Parque Freeman de Idaho Falls? Porque ambos foram construídos sobre o mesmo tipo de solo. Esses dois belos lugares costumavam ser aterros sanitários. Um aterro sanitário é um lugar em que se enterra o lixo em meio a camadas de terra. Webster's Dictionary define aterro como um sistema de descarte de lixo ou entulho, enterrado sobre camadas de terra para nivelar ou elevar uma depressão de terreno. Outra definição de terreno de aterro é local em que se enterra o lixo para recuperação do solo. A definição de recuperar-se é retornar à conduta correta ou própria, resgatar de um estado indesejável. Morei em Idaho Falls quase a vida inteira. Contribuí com muito entulho para aqueles aterros ao longo de mais de 50 anos. O que as autoridades municipais pensariam se um dia eu aparecesse numa das pistas do aeroporto de Idaho Falls ou no meio de um dos gramados do Park Freeman com uma escavadeira e começasse a abrir grandes buracos? Quando me perguntasse o que estava fazendo, eu responderia que pretendia desenterrar o velho entulho que colocara ali ao longo dos anos. Imagino que eles diriam que eu não teria como identificar o meu lixo pessoal, que havia sido recuperado e enterrado há muito tempo. Sem dúvida, me diriam que eu não tinha o direito de desenterrar o lixo e que estaria destruindo algo muito belo e útil que foi feito com ele. Em resumo, creio que ficariam muito descontentes comigo. Suponho que eles se perguntariam por que alguém desejaria destruir algo tão belo e útil para desenterrar lixo velho. Será possível recuperar uma vida que, por negligente abandono, tenha ficado tão cheia de lixo a ponto de a pessoa parecer imperdoável? E quando aquele que está fazendo um esforço sincero, mas teve tantas recaídas no pecado, que começa a achar que é impossível romper esse padrão aparentemente interminável? E quando a pessoa que muda sua vida, mas simplesmente não consegue se perdoar? Falando da expiação de Jesus Cristo, o profeta Alma ensinou o seguinte ao povo de Gideão: e ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz, que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E eis que agora este é o meu testemunho que está em mim. Falando também da expiação, Jacó, o irmão de Nefi, ensinou: portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua terra-mãe, para não mais se levantar. A expiação de Jesus Cristo está ao alcance de cada um de nós. Sua expiação é infinita. Ela se aplica a todos, até você. Ela pode purificar, recuperar e santificar até você. É isso que significa infinita, total, completa, integral, para sempre. O presidente Boyd K. Packer ensinou: não há hábito, dependência, rebelião, transgressão, apostasia ou crime que esteja isento da promessa de perdão completo. Essa é a promessa da expiação de Cristo. Assim como o aterro exige dedicado trabalho e atenção, colocando-se cuidadosamente camada após camada de entulho para recuperar a depressão do terreno, nossa vida também exige essa mesma vigilância, aplicando-se continuamente, camada após camada, o dom da cura do arrependimento. Assim como as autoridades municipais de Idaho Falls ficariam descontentes com uma pessoa que tentasse desenterrar seu velho lixo, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo ficam tristes quando decidimos permanecer no pecado, uma vez que o dom do arrependimento se tornou possível pela expiação, pode purificar, recuperar e santificar nossa vida. Se aceitarmos e utilizarmos essa preciosa dádiva com gratidão, desfrutaremos tudo o que há de belo proveitoso em nossa vida, que foi recuperado por Deus, por meio de seu infinito amor e pela expiação de seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo. Testifico que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que sua expiação é real e que por meio do milagre do perdão, Ele pode purificar cada um de nós, até você. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Meu discurso dessa tarde é um convite para aqueles que ainda não adquiriram um testemunho pessoal do pagamento integral do dízimo. Há muitos motivos usados para não se pagar o dízimo, como emergências médicas, dívidas, consertos de carro e reformas da casa, despesas educacionais e seguros. Essas questões, como outras semelhantes, são bastante reais e muitos de nós, na maioria, vivenciamos essas coisas e lidamos com elas todos os dias. Essas provações sobrecarregam nossos limitados recursos financeiros e, se não administrarmos sabiamente, podemos nos tornar incapazes de cumprir a obrigação de pagar o dízimo para o Senhor. O não cumprimento dessa lei eterna não deve ser negligenciado, podendo não apenas prejudicar seriamente nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, mas também limitar as bênçãos físicas e materiais que podemos desfrutar. Como o presidente Spencer W. Kimball disse, o Senhor deixa claro que o dízimo é sua lei, sendo exigido de todos os seus seguidores. Temos a honra e o privilégio, a segurança e a promessa, e a grande bênção de viver essa lei de Deus. Deixar de cumprir essa obrigação em sua plenitude significa negar-nos suas promessas e negligenciar um assunto muito sério. Trata-se de uma transgressão, e não de um descuido inconsequente. Portanto, o que é o dízimo? O Senhor deu-nos sua definição. E esse será o início do dízimo do meu povo. E depois disso, os que assim tiverem pagado o dízimo pagarão a décima parte de toda a sua renda anual. Isso será uma lei permanente para eles. Observem que o dízimo não é simplesmente qualquer oferta voluntária, nem a vigésima parte ou outra fração de nossa renda anual. O presidente Howard W. Hunter declarou desta forma: a lei declara simplesmente que é um décimo de toda a sua renda. Renda significa lucro, remuneração, aumento. É o salário do empregado, o lucro de um negócio, o aumento de um patrimônio de alguém que planta ou que produz. A renda pessoal proveniente de qualquer outra fonte. O Senhor disse que essa é uma lei permanente, como foi no passado. Como é usado o dízimo? Os membros fiéis da igreja pagam seu dízimo a um membro da presidência do ramo ou do bispado da ala. Sob a direção do profeta do Senhor, esses fundos são então coletados e usados para financiar o crescimento e desenvolvimento da igreja no mundo inteiro. Alguns exemplos da utilização dos fundos do dízimo são as construções de templos, o financiamento do trabalho missionário mundial, a construção e manutenção de capelas e outros propósitos dignos. Por que o Senhor exige que seu povo pague o dízimo? O Senhor é nosso Pai, e como nosso Pai, Ele nos ama. Por nos amar, Ele deseja abençoar-nos tanto física quanto espiritualmente. Ouça algumas de suas declarações registradas nas Escrituras. Escutai e dai ouvido, ó vós, meu povo, diz o Senhor e vosso Deus, vós que me deleito em abençoar com a maioria de todas as bênçãos. E outra, pois assim diz o Senhor, eu, Senhor, sou misericordioso e benigno para aqueles que me temem e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Para conceder suas bênçãos a seus filhos de modo justo e equitativo, o Senhor institui leis que regem as bênçãos que Ele deseja que desfrutemos. Ele revelou este princípio de leis a seu profeta da restauração. Há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Novamente, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. O Senhor sabia desde o princípio que nós, seus filhos, enfrentaríamos adversidades físicas e espirituais durante essa vida mortal. De fato, essas adversidades são uma parte vital da provação mortal. Ele sabia que precisaríamos de suas bênçãos durante a vida, não apenas para sobrevivermos às nossas provações individuais, mas também para desfrutarmos um certo nível de conforto e até de posteridade. Por isso, a lei do dízimo foi instituída desde o princípio. Sabemos pelas Escrituras que Abraão foi abençoado por sua obediência a essa lei. E temos hoje a mesma lei que foi repetida pelo Salvador em sua visita aos habitantes deste continente, há quase 2000 anos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me então com isso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja espaço suficiente para recebê-la. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele destruirá frutos de vossa terra, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Que lei maravilhosa! Ele que não tem apenas o poder e os meios para abençoar seus filhos física e espiritualmente, mas também o desejo de fazê-lo, proveu-nos a chave para as bênçãos que necessitamos e desejamos. Essa chave é a lei do dízimo. De fato, conforme declarado pelo presidente James E. Faust, alguns Deus. Talvez ache que não estejam em condições de pagar o dízimo, mas o Senhor prometeu preparar um caminho para que cumprisse todas as suas ordens. No início, pagar o dízimo exige um salto de fé. Aprendemos a respeito do dízimo pagando-o. De fato, creio ser possível sair da pobreza se tivermos a fé para desenvolver ao Senhor parte do pouco que temos. Irmãos e irmãs, só precisamos obedecer à lei para receber as bênçãos. Agora o convite. Para os que ainda não são dizimistas integrais, convido-os a começarem hoje a pagar seu dízimo integral ao Senhor por intermédio do seu líder local do sacerdócio. Convido-os a pagarem seu dízimo ao Senhor em primeiro lugar, antes de saldarem qualquer outra obrigação financeira. Convido-os a depositarem sua confiança no Senhor e, como ele próprio disse, provai-me então com isto. Se fizerem isso e colocarem sua obrigação de pagar o dízimo ao Senhor como a primeira prioridade dentre todas as suas obrigações financeiras, vocês serão realmente testemunhas do incomparável poder do Senhor, quando Ele abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que não haja espaço suficiente para recebê-la. Terão então adquirido seu próprio testemunho pessoal dessa lei muito sagrada do dízimo, e se continuarem a ser obedientes a essa lei, irão enxergar-se cada vez mais ao Senhor. Para os que já são dizimistas integrais, cumprimento-os por sua fidelidade. Vocês já são testemunhas do seu próprio testemunho pessoal quanto ao cumprimento das promessas do Senhor, aos que obedecem a esse mandamento, e a cada vez que pagam seu dízimo, sua devoção ao Senhor aumenta. Presto-lhes meu testemunho pessoal da lei do dízimo e da veracidade das promessas que o Senhor fez referente a essa lei. Sei por experiência própria que realmente recebemos as bênçãos, e sou muito grato por isso. Em nome de Jesus Cristo, amém.
No livro de Mormon, lemos sobre o jovem Nefi, a quem o Senhor deu a ordem de construir um navio. Ele foi rápido em obedecer esse mandamento, mas seus irmãos estavam céticos. Nefi escreveu: quando meus irmãos viram que eu estava prestes a construir um navio, começaram a murmurar contra mim, dizendo: nosso irmão é um tolo, pois pensa que poderá construir um navio. Sim, e pensa também que poderá atravessar essas grandes águas. Mas Nefi não ficou desanimado, não tinha experiência na construção de navios, mas tinha um forte testemunho pessoal de que o Senhor prepararia um caminho pelo qual suas ordens pudessem ser cumpridas. Com esse forte testemunho e motivação no coração, Nefi construiu um navio no qual cruzaram as grandes águas, apesar da forte oposição manifestada por seus irmãos descrentes. Deixe-me contar-lhes uma experiência pessoal que tive na juventude sobre o poder de um motivo justo. Depois do tumulto da Segunda Guerra Mundial, minha família acabou morando na Alemanha Oriental, que estava ocupada pela Rússia. Quando cursei a quarta série, tive que aprender russo como minha primeira língua estrangeira na escola. Achei muito difícil por causa do alfabeto cirílico, mas com o tempo consegui aprender a língua suficientemente bem. Quando completei 11 anos, tive que sair às pressas da Alemanha Oriental por causa da orientação política do meu pai. Passei a frequentar a escola na Alemanha Ocidental, que na época era ocupada pelos americanos. Nessa escola exigia-se que todas as crianças aprendessem inglês e não russo. Aprender russo tinha sido difícil, mas o inglês foi impossível para mim. Achei que minha boca não tinha sido feita para falar inglês. Meus professores se esforçaram, meus pais sofreram, mas eu sabia que o inglês definitivamente não era o meu idioma. Mas então algo mudou em minha vida de jovem. Quase todos os dias eu ia de bicicleta até o aeroporto para ver os aviões decolarem e aterrissarem. Li, estudei, aprendi tudo o que pude sobre aviação. O meu maior desejo era tornar-me um piloto. Já podia me ver sentado na cabine de um avião comercial ou de uma caça militar. Sentia no fundo do coração
que esse era o meu destino. Descobri então que para tornar-me piloto, teria que aprender inglês. Da noite para o dia, para a surpresa total de todos, pareceu que minha boca havia mudado. Consegui aprender inglês. Ainda assim, foi necessário muito trabalho, persistência e paciência, mas consegui aprender inglês. Por quê? Por causa de um motivo muito forte e justo. Nossa motivação e pensamento acabam influenciando nossas ações. O testemunho da veracidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo é a mais poderosa força motivadora de nossa vida. Jesus enfatizou muitas vezes o poder dos bons pensamentos e dos motivos corretos. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. O testemunho do Evangelho de Jesus Cristo restaurado nos ajudará na vida a aprender o plano específico de Deus para nós e depois a agir de modo condizente. Ele nos dará a certeza da realidade, veracidade e bondade de Deus, dos ensinamentos e expiação de Jesus Cristo e do chamado divino dos profetas modernos. O testemunho nos motiva a viver em retidão, e uma vida justa torna o nosso testemunho mais forte. O que é um testemunho? Para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o termo testemunho é uma palavra familiar e bastante utilizada em nosso vocabulário religioso. É uma palavra terna e agradável, sempre associada a algo sagrado. Quando falamos de testemunho, referimos-nos ao sentimento que temos no coração e mente, em vez do acúmulo de fatos lógicos e sem proveito. É um dom do Espírito, uma confirmação do Espírito Santo de que certos conceitos são verdadeiros. O testemunho é o conhecimento seguro ou a certeza proveniente do Espírito Santo da veracidade e divindade da obra do Senhor nesses últimos dias. O testemunho é a convicção firma, viva e motivadora das verdades reveladas do Evangelho de Jesus Cristo. Quando prestamos testemunho, declaramos a veracidade absoluta da mensagem do Evangelho. Numa época em muitos veem a verdade como uma coisa relativa, uma declaração de verdade absoluta não é muito popular, nem parece politicamente correta, nem oportuna. O testemunho das coisas como realmente são é destemido, verdadeiro e vital, porque tem consequências eternas para a humanidade. Satanás não se importaria se declarássemos a mensagem de nossa fé e da doutrina do Evangelho como algo que variasse de acordo com as circunstâncias. Nossa firme convicção da veracidade do Evangelho é uma âncora em nossa vida, tão firme e confiável quanto uma estrela guia. O testemunho é muito pessoal e pode ser um pouco diferente para cada pessoa, porque toda pessoa é única. Contudo, o testemunho do Evangelho restaurado de Jesus Cristo sempre inclui estas verdades claras e simples. Deus vive. Ele é nosso amado Pai Celestial e somos seus filhos. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e Salvador do mundo. Joseph Smith é o profeta de Deus, por intermédio de quem o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado nos últimos dias. O Livro de Mormon é a Palavra de Deus. O presidente Gordon B. Hinckley e seus conselheiros e os membros do Quórum dos Doze Apóstolos são profetas, videntes e reveladores em nossos dias. Ao adquirirmos um conhecimento mais profundo dessas verdades e do plano de salvação pelo poder e dom do Espírito Santo, poderemos conhecer a verdade de todas as coisas. Como adquirimos um testemunho? Todos sabemos que é mais fácil falar do testemunho do que adquiri-lo. O processo para recebê-lo baseia-se na lei da colheita. que tudo que o homem semear, isto também ceifará. Nenhuma coisa boa é alcançada sem esforço e sacrifício. Se tivermos que trabalhar arduamente para adquirir um testemunho, isso fará com que nós e nosso testemunho fiquemos ainda mais fortes. E se compartilharmos nosso testemunho, ele crescerá. Um testemunho é a coisa mais preciosa que podemos ter, porque não é adquirido só pela lógica ou pela razão. Ele não pode ser comprado com posses terrenas, não pode ser dado como presente nem herdado de nossos antepassados. Não podemos depender do testemunho de outras pessoas. Precisamos saber por nós mesmos. O presidente Gordon B. Hinckley disse: todo santo dos últimos dias tem a responsabilidade de saber por si mesmo, com uma certeza acima de qualquer dúvida, que Jesus é o Filho ressuscitado e vivo do Deus vivo. A fonte deste conhecimento seguro e firme convicção é a revelação divina, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Recebemos esse testemunho quando o Santo Espírito fala nosso espírito. Recebemos uma certeza serena e inabalável que será a fonte de nosso testemunho e convicção, independentemente de cultura, raça, idioma, formação socioeconômica. Esses sussurros do Espírito, em vez da lógica humana apenas, serão o verdadeiro alicerce sobre o qual o nosso testemunho será edificado. O cerne desse testemunho sempre será a fé em Jesus Cristo e sua divina missão. E nosso conhecimento dele, que declarou segundo as Escrituras: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, como recebemos um testemunho pessoal fundamentado no testemunho do Espírito Santo? O padrão está explicado nas Escrituras. Primeiro, desejar acreditar. O Livro de Mórmon declara: se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar. Alguns podem dizer: não consigo acreditar, não sou uma pessoa religiosa. Pensem nisso. Deus promete auxílio divino, mesmo que tenhamos apenas o desejo de acreditar. Mas tem que ser um desejo verdadeiro e não fingido. Segundo, examinar as Escrituras. Tenham dúvidas, estudem-nas. Examine as Escrituras em busca das respostas. Novamente, o Livro de Mórmon tem um bom conselho para nós. Se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada por meio do estudo diligente da Palavra de Deus, a boa semente começará a inchar em vosso peito. E não se não resistirem com descrença, essa boa semente deletará sua alma e iluminará o seu entendimento. Terceiro, fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos. Não é suficiente participar de um debate acadêmico se quisermos saber por nós mesmos se o reino de Deus foi restaurado na terra. O estudo superficial também não é suficiente. Temos que colocar em prática por nós mesmos. E isso significa aprender e depois fazer a vontade de Deus. Precisamos achegar-nos a Cristo e seguir seus ensinamentos. O Senhor ensinou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quarto, ponderar, jejuar e orar. Para receber conhecimento do Espírito Santo, precisamos pedir ao Pai Celestial que nos dê esse conhecimento. Precisamos confiar que Deus nos ama e que nos ajudará a reconhecer os sussurros do Espírito Santo. O Livro de Mórmon declara: quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais a vós, lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas e a meditardes sobre isso em vosso coração, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntares com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E o profeta Alma disse: eis que vos testifico que sei que essas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenho certeza de sua veracidade? Eis que jejuei e orei, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito. E este é o Espírito de revelação. Meus queridos irmãos e irmãs, Alma recebeu seu testemunho pelo jejum e oração há mais de 2000 anos. E podemos ter essa mesma experiência sagrada hoje em dia. Para que serve um testemunho? Um testemunho proporciona uma visão correta, motivação e um firme alicerce sobre o qual se edifica uma vida cheia de propósito e crescimento pessoal. É uma fonte constante de confiança, um companheiro verdadeiro e fiel nos bons e maus momentos. O testemunho nos proporciona um motivo para termos esperança e alegria. Ajuda-nos a cultivar um espírito de otimismo e felicidade e permite que nos regozijemos com as belezas da natureza. O testemunho nos motiva a escolher o certo em todos os momentos e em todas as situações. Motiva-nos a achegar-nos mais a Deus, permitindo que Ele se achegue a nós. Nosso testemunho pessoal é um escudo protetor e, tal como a barra de ferro, nos guia em segurança através da escuridão e confusão. O testemunho de Nefe deu-lhe coragem para erguer-se e ser contado como alguém que obedeceu ao Senhor. Ele não reclamou, nem duvidou, nem temeu, a despeito de todas as circunstâncias. Quando as coisas ficaram difíceis, ele disse: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor preparará um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Assim como o Senhor conhecia Nefe, Deus nos conhece e nos ama. Esta é a nossa época. Estes são os nossos dias. Estamos onde estão acontecendo as coisas. Nosso firme testemunho pessoal irá motivar-nos a mudar nossa vida e depois abençoar o mundo. Disso presto testemunho, deixando com vocês minha bênção como apóstolo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Lembramos aos irmãos que a reunião geral do sacerdócio terá início no centro de conferências esta noite, às 18 horas. A transmissão nacional do programa do Coro do Tabernáculo de amanhã será feita das 9h30 às 10 horas. A sessão da manhã de domingo desta conferência começará logo em seguida ao programa. Agradecemos ao coro do Centro de Treinamento Missionário de Provo pela linda música que nos ofereceram esta tarde e pelo maravilhoso espírito que trouxeram a ela. O orador final dessa sessão será o Elder Richard G. Scott, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro cantará: povos da terra, vinde, escutai. A oração de encerramento será então oferecida por Elder Gene R. Cook, dos 70. Elder Richard G. Scott apresentará o seu próprio discurso.
Our Father in Heaven, Jesus Cristo e seus profetas ensinaram como ter paz e felicidade, mesmo no mundo cada vez mais desafiador, com conflitos crescentes e tentações sedutoras. Vou ilustrar a maneira errada de buscar paz e felicidade, e depois o modo correto, usando a analogia do montanhismo. Há pessoas que tentam escalar um rochedo difícil com um método chamado de solo. Sobem sozinhas, sem equipamentos e sem nenhuma proteção segura. Balance da sua própria destreza e capacidade. Faça-no pela emoção de correr altos riscos e faça-no apesar da probabilidade de um dia cairão em consequências mortais. São como muitos que enfrentam os desafios e tentações da vida sem a segurança da obediência aos mandamentos de Deus. No mundo conturbado de hoje, é quase certo que violarão leis cruciais com consequências dolorosas. Não faça escalada solo na vida. É quase inevitável que caia em transgressão. Há um modo mais seguro de escalar. Quando uma dupla de montanhistas se depara com uma subida difícil, o primeiro, chamado guia, escala o rochedo picando âncoras. Sua corda é ligada a esses pontos de ancoragem por um mosquetão. A segurança é garantida por um companheiro chamado suporte, estacionado numa posição sólida. O guia é protegido pelo segundo, o belé, que dá segurança, controlando cuidadosamente como a corda é estendida. Dessa forma, o guia tem sua proteção garantida ao subir. Caso o escalador pise um falso, a âncora limitará a queda. O objetivo deles é uma experiência segura e divertida ao vencer um grande desafio. Eles empregam técnicas e equipamentos testados e comprovados. Os equipamentos essenciais incluem um arnês seguro, uma corda confiável, várias âncoras, carbonato de magnésio para secar as mãos e botas especiais. A dupla estudou as regras e técnicas da escalada. Eles receberam instruções de montanhistas experientes e praticaram os movimentos corretos e o uso dos equipamentos. Planejaram uma rota e determinaram como trabalharão juntos. Quando o guia sobe um bom trecho e acha um local seguro, auxilia o segundo, segurando a corda à medida que este sobe a distância da corda estendida. Quando o guia é alcançado, o processo, então, é repetido. Um garante a segurança enquanto o outro escala, inserem âncoras como proteção para casos de queda inesperada. Embora a escalada técnica pareça algo arriscado e perigoso, essas precauções garantem uma experiência desafiante, feita em segurança, por observar princípios corretos. Na vida real, as âncoras são as leis de Deus, que fornecem proteção em meio a todos os desafios que você enfrentará. A corda e os mosquetões representam a obediência a esses mandamentos. Ao aprender e praticar os mandamentos e contar com um plano para evitar o perigo, você terá meios seguros de obter proteção contra as tentações de Satanás. Desenvolverá força de caráter que servirá de escudo contra a transgressão. Caso você dê um passo em falso, não haverá problemas duradouros devido à ajuda ao seu alcance por meio do seu arrependimento. Que o Salvador seja a sua guia na vida. Ele certamente o ajudará a vencer os obstáculos mais difíceis da vida. As leis dele são âncoras protetoras, absolutamente seguras, que garantem o sucesso no mundo que, sem elas, é perigoso. Uma vida assim certamente lhe trará paz e felicidade. A verdadeira felicidade duradoura, com a força que acompanha e a capacidade de sobrepujar os obstáculos mais desafiadores, verá quando você centralizar sua vida em Jesus Cristo. A obediência aos ensinamentos dele proporciona um apoio seguro na jornada da vida. Isso exige esforço. Ainda que nada garante resultados instantâneos, há a certeza de que as soluções virão. A paz prevalecerá e você será feliz. Os desafios que você enfrentar e as experiências de crescimento que encontrar são concebidas como cenas passageiras no palco de uma vida de contínua paz e felicidade. A tristeza, a angústia e a decepção são acontecimentos da vida. Não devem ser a essência da vida. Sua vida pode e deve ser maravilhosamente compensadora. É a sua compreensão e a aplicação das leis de Deus que dará um propósito glorioso à sua vida, à medida que você cresce e vence as dificuldades. Essa perspectiva mantém as dificuldades confinadas em seu devido lugar, trampolins para o crescimento e grandes realizações no futuro. O Senhor preocupa-se com o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Seu progresso acelera-se quando você permite que Ele o guie em todas as experiências de crescimento que você viver, sejam agradáveis ou não. Confie no Senhor. Peça a orientação do Espírito para conhecer a vontade dEle. Esteja disposto a aceitá-la. Então, você será digno de maior felicidade e das realizações mais elevadas desta experiência mortal. A paz e a felicidade são os frutos preciosos de uma vida justa. Só são possíveis em virtude da expiação de Jesus Cristo. Vou explicar. Cada de nós comete erros na vida. Eles resultam na quebra de uma lei eterna. A justiça é parte do plano de Pai Celestial, que mantém a ordem. É como a lei da gravidade para o alpinista, que sempre está presente. É uma amiga, caso as leis eternas sejam observadas. Tem efeitos negativos se forem ignoradas. A justiça garante que você receberá as bênçãos que merecer por obedecer às leis de Deus. A justiça exige também que todas as leis violadas sejam satisfeitas. Quando você obedece às leis de Deus, você é abençoado, mas não acumula pontos que podem ser usados para satisfazer outras leis que quebrar. Se não resolvidas, as leis descumpridas podem tornar a sua vida infeliz. Somente a vida, os ensinamentos e principalmente a expiação de Jesus Cristo podem livrá-lo desse impasse insolúvel. As exigências da justiça para as leis violadas podem ser satisfeitas por meio da misericórdia alcançada por meio do seu arrependimento contínuo e da obediência às leis de Deus. Por meio da expiação, você pode viver no mundo onde reina a justiça, assegurando que você irá reter o que recebeu pela obediência. Por meio da misericórdia dele, você pode resolver as consequências das leis infringidas. A expiação foi um ato de compaixão, com consequências eternas infinitas, realizado árdua e solitariamente pelo Filho de Deus. Por meio dela, o Salvador rompeu os laços da morte. Ele justifica o fato de sermos julgados no final pelo Redentor. Pode evitar uma eternidade sob o domínio de Satanás. Ao ponderarmos sobre a grandiosidade da expiação, invocamos os mais profundos sentimentos da reverência, uma imensa gratidão, extrema humildade. Creio que, por mais que tentar, você nunca poderá, com a mente humana, compreender plenamente o significado eterno da expiação, nem entender totalmente como foi realizada. Só podemos imaginar, num grau mínimo, o que custou ao Salvador em termos de dor, angústia e sofrimento. Ainda assim, você deve estudar atentamente a expiação para compreendê-la o melhor possível. Você poderá aprender o que é necessário para guardar os seus mandamentos e desfrutar paz e felicidade na vida mortal. Lei ensinou a seu filho Jacó: nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos de misericórdia e graça do Santo Messias. Jesus Cristo possuía méritos que nenhum outro ser poderia ter. Ele era um Deus, Jeová, antes do seu nascimento em Belém. O seu Pai amado não só lhe deu o seu corpo espiritual, mas Jesus foi o seu unigênito na carne. O nosso Mestre levou uma vida perfeita, sem pecados, e assim estava isento dos requisitos da justiça. A sua misericórdia paga nossa dívida para com a justiça quando nos arrependermos e obedecemos a Ele. Ao final, mesmo com o nosso máximo empenho para obedecer aos seus ensinamentos, ainda assim, não é suficiente. Mas por causa da sua graça, seremos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Testifico que com sofrimento e agonia impossíveis de imaginar, e pagando um preço incalculável, o Salvador adquiriu o direito de ser o nosso Redentor, nosso intermediário e nosso juiz final. Sei que Ele vive. Com consistência, torne-o ao seu guia na vida. As âncoras seguras das leis dele garantirão segurança e sucesso quando você escalar os desafios que surgirem. Você não cairá em transgressões sérias. Terá uma vida de paz e felicidade, coronada da exaltação no reino celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Crowned with exaltation in the celestial kingdom. In the name of Jesus Christ. Amen.
Our Heavenly Father.
Nosso Pai Celestial.
We have just heard this great anthem.
Acabamos de ouvir a teu servo esta música. Povos da terra, vinde escutais desses servos missionários. Pai, que possa ser sempre assim, que as nações possam ouvir ao serviço de teus servos à medida que vão em todo o mundo. Tu tens prometido que as nações estão em tuas mãos. Oramos para que o teu Espírito possa repousar sobre as nações da terra. Para que as portas sejam abertas, para que os corações sejam amolecidos para poder ouvir o Evangelho, que possa penetrar seus corações. Que possa haver paz neste mundo. Oramos também, Pai, como os santos dos últimos dias aqui nesta conferência e no mundo inteiro, para que possamos também ouvir. Sabemos que dar ouvidos não é simplesmente ouvir, mas também obedecer. Para que possamos tomar essas palavras que foram ditas sob a inspiração de revelação que possam ser levadas ao nosso coração, para que obedeçamos e possamos ensinar ao mundo, às nossas famílias e a todas as pessoas com as quais estivemos em contato. Nossos corações estão cheios com o teu Espírito no encerramento desta reunião. Por favor, lembre-se sempre de teu servo, presidente Hinckley. Por favor, os abençoe. E os fortaleça em seus desafios e tribulações. Por fim, oramos para todos que precisam de, têm grandes necessidades, necessitam de ti, para que nossa fé possa ser combinada e para fortalecer aqueles que necessitam de suas respostas. E por sua fé vieram à conferência geral. E novamente agradecemos nosso amor e gratidão, especialmente por teu filho. E assim expressamos a ti humildemente no nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa foi uma transmissão da 176ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida por um coro combinado do Centro de Treinamento Missionário de Provo. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito.